E agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN Cascavel o Braulio Pereira Alves, que é gerente da divisão da Guarda Municipal. E ele vai nos orientar hoje em relação aos golpes, especificamente num público que infelizmente é um dos mais vulneráveis quando se fala em golpes hoje no Brasil, que é o público idoso, da terceira idade. Então, quais são os cuidados que este público precisa ter? Claro que é um assunto que, de forma recorrente, está aqui no nosso programa, mas hoje especificamente nós queremos trazer alguns dados e também algumas orientações bem mais específicas a partir da atuação da Guarda Municipal em relação a essa temática. E você tendo dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Braulio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo falar desse tema super importante para todos, né?
É verdade. Cada vez a gente ouve mais relatos de golpes e não tem como, né? A gente precisa alertar, inclusive até no sentido de explicar como a gente pode evitar cair em alguns golpes, porque por mais que a gente pense, não, isso não vai acontecer, eu vou ficar atento, existem cada vez mais artimanhas, parece que mais aprimoradas, que nos induzem muitas vezes ao erro. O público idoso, a gente pode dizer, Alves, que é um público que está mais vulnerável aos golpes?
Com certeza. O pessoal idoso, eles têm dificuldade em acompanhar os avanços tecnológicos. Em contrapartida, os criminosos, eles acompanham com maestria esse avanço tecnológico e utiliza bem para aplicar esse tipo de golpe. E o principal alvo são pessoas idosas.
E aqui você aí no seu dia a dia, Alves, poderia alertar os idosos e talvez até os familiares que cuidam, um neto que está nos ouvindo, o filho, que ele pode ajudar esse idoso a não cair nesses golpes, porque é muito triste, né, a situação depois que você se dá conta que caiu.
A maioria das falas que a gente ouve quando a gente atende alguma situação do golpe é que a pessoa já cair, não tem mais o que fazer. Não, tem o que fazer sim. Foi vítima do golpe, a primeira coisa a se fazer é fazer o boletim de ocorrência, né? Esse boletim de ocorrência já é o primeiro respaldo. E aí vai depender do tipo de golpe. Por exemplo, se for a questão de golpe com fornecimento de cartão, de senha, é importante que a pessoa também entre em contato com o banco para que esses cartões, essa conta seja bloqueada temporariamente para que sane esse problema.
E tem aquelas situações também, e eu acho que muitos já passaram por isso, eu acho que não só os idosos, mas é uma situação que aparentemente é um golpe, e é de fato, mas às vezes ele não chegou a ser concluído. Então a pessoa foi induzida ao erro, ela foi induzida a algum comando, mas por alguma razão ainda aquele golpe não foi concluído. Mas a pessoa, talvez ali no desespero, não se dá conta. Então, por isso a importância de se registrar num boletim de ocorrência. Porque às vezes ela foi vítima de pelo menos uma tentativa de golpe, não chegou a ser concluído, mas ainda assim ela está ainda vulnerável e correndo algum risco de ter algum dado vazado ou fazer alguma transferência bancária na maioria das vezes. Então, também tem essa situação, né?
É da pessoa tentar novamente, né, Marcelo?
Exatamente. Não conseguiu a primeira, não deu certo, vai lá e tenta de novo, né?
Isso. Então, sim, é um cabo de guerra. Segurança pública e os criminosos. Então, como disse, ele vai lá, tentou, não conseguiu concluir o golpe. O que que ele vai fazer, o criminoso? Ele vai ver onde foi a falha, vai elaborar o golpe para que se possa aplicar novamente. Se a polícia não tem, os órgãos de segurança pública não têm notícia dessa tentativa de crime, a gente está um passo atrás. Então é importante que, mesmo que não caia ali, que haja denúncia, para quê? Para que se possa ter apuração e impedir que esse criminoso se aperfeiçoe na tentativa de golpe.
Alves, quais são os assuntos que se tocam de uma forma mais comum, claro que deve ter vários, que vocês ouvem nos relatos? Qual que seria a isca mais, uma das mais frequentes?
A questão do WhatsApp. O WhatsApp, ele é muito comum, a ligação do WhatsApp. O criminoso, ele liga, ele fala que está com um parente da vítima, que ele está com alguém conhecido ali e que precisa de dinheiro momentaneamente, ele bem rápido ali. E aí, ele, o que que é, como é o modus operandi? Ele fala de uma forma bem acelerada de como para a vítima não ter tempo de pensar. E o que, que é importante, então, para a vítima do golpe? É sempre ter tranquilidade, sempre respirar. Não fornecer dados. Deixa que a pessoa que está ligando que peça dados. Porque às vezes liga e aí o idoso, vítima do crime, fala assim: ah, é você, fulano de tal. Aí o criminoso vai
já
confirmar.
Já fala o nome.
Já fala o nome. Então já deu o nome para o bandido. E o bandido naquela conversa vai extraindo informações com o que ele já tem e aí vai validando mais ainda, vai dando características de ser realmente uma coisa necessária ali. Então é importante, receber uma ligação de um parente pedindo dinheiro e tal, confirme, peça para ele falar o nome, peça algum dado que só o familiar vai saber, né? Ah, então você é meu filho, então qual é meu aniversário? Qual é a minha data? Qual o nome do seu avô? Qual o nome da sua avó? Qual o endereço? Qual a cor do carro? Então, sim, por quê? Porque os criminosos, eles vão atrás de informação, né? Muitas das vezes eles conseguem, de forma ilegal, dados da pessoa, então eles vão ter algum certo de conhecimento. Vai saber talvez a rua, alguma coisa, mas faça uma entrevista com aquele que tá pedindo essas informações e não forneça, desde que ele que te dê os dados. Não peça dados, né? E aí você vai conseguir caracterizar e você vai conseguir perceber que não se trata da pessoa que ele está tentando se passar por ela.
Ou seja, toca na emoção do idoso. Vai ali na questão familiar, onde há sentimento, há laços, e aí ali a pessoa já não raciocina mais, já vai pensar no medo, já vai acionar a emoção, seria isso?
Exatamente. Então eles pegam exatamente no emocional. Coloca alguém chorando de fundo, né? Coloca uma necessidade extrema. Ah, que se não depositar o dinheiro agora eu vou perder o meu carro, se não depositar o dinheiro agora eu vou perder a vida. E nesse ponto, né? Há aquelas violências também, aquelas tentativas de golpe, na residência do próprio idoso. A pessoa chega se passando por um prestador de serviço telefônico, ou de internet, ou de TV, e aí também vai tentando colher dados. É o mesmo procedimento. Não forneça dados. Se você não agendou um atendimento, não aceite entrar na sua residência. E nesse caso, é extremamente importante acionar a polícia quanto antes, porque o criminoso está na porta de casa, né?
Bem interessante, né, Marcelo, falar desse assunto, porque o idoso, ele é muito acolhedor, né?
Exatamente. Ele, às vezes, ele, talvez por uma questão de comportamento, enfim, ele talvez demora a perceber a má intenção das pessoas, né? Justamente por ter esse traço muito acolhedor. Outra situação também que coloca muito o idoso em vulnerabilidade é a questão de golpes bancários. E por que a vulnerabilidade? Porque a maioria dos idosos tem contas bancárias pelo fato de serem aposentados ou pensionistas. Então, ele é um assunto muito comum do cotidiano dele lidar com a questão bancária. Muito embora, é importante deixar claro, o idoso, às vezes, ele não tem a destreza da tecnologia, do aplicativo bancário ou do WhatsApp. Então, às vezes, não é raro encontrar situações em que o idoso recebe ali uma ligação supostamente de uma central bancária e por ele não ter essa destreza, ele é meio que é passado a ele um passo a passo de como acessar serviços no aplicativo e na verdade trata-se de um golpe. Então também tem essa situação em que o golpista ele usa de situações do cotidiano para justamente não causar desconfiança na vítima, não é?
E tem uma coisa ainda sobre isso que é muito interessante a gente falar, é que geralmente quando o golpe está relacionado à questão bancária, há todo um trato muito gentil, né? Uhum. O senhor poderia, por favor, por gentileza...
Não haver desconfiança, não é?
Exatamente.
Então assim, de novo o criminoso ele ataca no emocional. Diferente de outros crimes, um furto, um roubo, né? O roubo onde o agressor, o bandido, ele ameaça, né? No crime de golpe contra o idoso, principalmente, ele vai para esse lado. Ó, estamos aqui ligando do banco, nós estamos vendo que tem um problema, que parece que está tendo um desvio da conta do senhor. Eu vou mandar um link de um aplicativo, muitas das vezes aplicativo falso, para roubar os dados do idoso. O senhor instala esse aplicativo aqui e aí coloca os dados ali e faça o procedimento aí para bloquear a conta. E o idoso, na inocência, né, não tem conhecimento, instala aquele aplicativo falso, fornece todos os dados, né? Obviamente não vai conseguir movimentar a conta, fala, não consegui movimentar a conta, mas faz o seguinte, o senhor então não acessa nada do aplicativo, o senhor não mexe com o banco aqui, que eu vou tentar acessar daqui e aí eu falo para o senhor que deu certo, eu vou ajudar o senhor daqui, E nesse tempo ele tem todo acesso a todos os dados fornecidos pelo idoso ali para poder mexer na conta do idoso conforme for. Então já fica mais uma dica, né? Não instale aplicativos, né, que não seja pelas lojas oficiais, né? Play Store, App Store. Só baixe esses aplicativos reconhecidos pelo banco. Não através de link enviado por WhatsApp ou mensagem de SMS, que é muito importante. Justamente por isso, que eles vão se... Não, nós estamos aqui para ajudar, vamos resolver o seu problema. Na agência física também pode ocorrer isso aí, tem uma pessoa que fica ali na região de caixas eletrônicos ali. Então, não aceite ajudas que não sejam de funcionários devidamente identificados do banco, né? São detalhes que é importante perceber que faz toda a diferença.
Você que nos ouve, nós estamos conversando com Braulio Pereira Alves, que é gerente da divisão da Guarda Municipal. Nós estamos conversando sobre os golpes mais frequentes em idosos. Alves, isso que você... vamos voltar um pouquinho nessa questão dos golpes que não são dados virtualmente, mas que há décadas, né? Nós já ouvimos quantas vezes falar do golpe do bilhete premiado... E esses golpes, eles só vão mudando de nome, mas eles continuam, infelizmente, acontecendo. Vamos voltar a falar de receber essas pessoas na residência, né? O que o idoso deve observar? Porque muitas vezes, o servidor público, por exemplo, um agente de endemias, ele precisa entrar na casa para olhar, para fiscalizar, ou uma manutenção. É real, muitas vezes, a necessidade. Agora, o que o idoso ele tem que observar para não estar colocando, muitas vezes, dentro de casa, um bandido?
Então esses serviços são essenciais, né? Controle de endemias, da saúde, né? O próprio agente de segurança, alguma coisa nesse sentido. O que o idoso tem que observar? O que, que as pessoas precisam observar? Na questão de fornecimento de dados, né? Então, qual a finalidade daquele servidor público que está ali? Se ele é um agente de endemias, ele vai fazer o controle de endemias. Ele não precisa de dado bancário daquele idoso, né? E dar certos limites, né? É um prestador do correio. Tá, esse prestador do correio, ele não precisa dos seus dados bancários também. Ele não precisa de entrar na sua casa. Então, sempre verificar ali e dar limites. Que muitas das vezes, quando a gente falou, o idoso, ele às vezes, está numa situação de solidão ali, ele quer ser acolhedor. Então, a pessoa, ela se apresenta sorridente, alegre. E aí, logo aquele idoso já convida. Então, vamos tomar um café? Vamos lá. Abriu a porta da casa. E muitas das vezes o golpe ele tem por etapas. Então naquela primeira etapa o criminoso ele entrou à casa, verificou se há algo do interesse dele ali, verificou entradas, verificou acesso, verificou tudo. Naquele momento ele agiu, despediu, foi embora e não aconteceu nada. Mas aí com um arranjo com outros criminosos, ele já tem todos os pontos vulneráveis daquela residência para que ele possa cometer o crime.
E tem uma outra situação também, eu não fiz esse levantamento do quão frequente é esse golpe no Brasil, a gente sabe que acontece, mas não temos dados aqui nesse momento da frequência, mas são aqueles idosos que muitas vezes são sozinhos ou solteiros e que acabam buscando sites de relacionamento. E não é raro acontecer do idoso estar conversando com alguém nesses aplicativos, nesses sites de relacionamento, mas, na verdade, estar conversando com uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que, na verdade, quer recursos financeiros, induz esse idoso a fazer transferências bancárias, a fazer PIX. Isso acontece, a gente sabe, que muito no Brasil também. Então, também tem essa situação, né, de você estar conversando com alguém, mas, na verdade, não é aquela pessoa.
Então, hoje, com o avanço da inteligência artificial, capaz de gerar imagem, até voz... Então, o criminoso ele vai conduzindo o idoso, vai conduzindo a conversa e às vezes pede fotos do idoso, pede dados, pede essas coisas. E aí ele começa na questão da extorsão. Se você não depositar na minha conta, eu vou divulgar essa foto aqui, todo mundo vai saber e tal. E às vezes o idoso tem filho, tem parente, ele fala, não quero que divulgue, não quero. E aí vai cedendo. Né? Então, assim, de novo, aconteceu... aconteceu o fato, não ficar constrangido, não ficar com vergonha e denunciar, converse com a família, converse. Todos somos seres humanos, todos estamos suscetíveis a ter uma falha de comportamento e corrigir. Né? Então, esse golpe ele cada vez vai ser mais frequente, principalmente por causa desse avanço tecnológico, E o importante é realmente denunciar, para não ser vítima dessa extorsão corriqueira.
Até porque a maioria dessas ameaças não necessariamente vai se concretizar, né? Boa parte delas são usadas mesmo para causar aquele terror emocional. Claro que nenhuma vítima quer pagar para ver, né? Mas fato é que eu imagino que a história mostra isso, né? A maioria das ameaças, por mais amedrontosa que ela seja, ela, na verdade, é mais para causar um terror emocional do que necessariamente efetivar alguma coisa, né? Então, claro que é justificável o medo diante de uma vulnerabilidade emocional, a pessoa, claro, vai ficar com medo, mas talvez é aquele momento de respirar, ter calma e saber o que fazer, né?
Isso, então se, o criminoso, ele vai, provavelmente ele não vai fazer essa exposição. Por quê? A partir do momento que ele faz essa exposição, como ele disse que vai fazer, que vai comunicar, ele vai se expor. Ele se expondo, ele fica à mercê de ser descoberto e ser preso. Então o que ele vai fazer? Ele viu que ele não caiu no golpe, ele vai passar para uma próxima vítima, né? Então eles trabalham dessa forma. Aqui deu certo, eles não têm uma insistência tão grande. Por quê? Porque eles tem um percentual de vítima gigantesco, né? E se eles querem se expondo, quanto mais se expor, mais fácil a captura. Então, por isso a importância do denunciar. A partir do momento que ele sabe que foi denunciado, ele já vai sair dali, já vai buscar outra vítima, né? Porque ele sabe que aquela ali tá bem esclarecida do que fazer.
Nós sabemos que, como você já colocou pra gente, Alves, muito do que acontece não é denunciado. Mas aqui em Cascavel, mediante ao que vocês recebem de denúncias, de relatos, qual é a realidade?
Ó, informalmente, a gente sabe que tem bem mais do que a gente recebe, né? Então, a gente conversa e, às vezes, num atendimento de uma ocorrência que não tem nada relacionado com o golpe, você acaba conversando com as pessoas ali e você sabe que ela, aí que ela relata que sofreu alguma coisa. Aí a gente vai, faz essa orientação, ó, então vai lá, faça o registro da situação, né? A gente já pega aquelas informações, já busca como resolver. Mas muitas das vezes já passou um lapso temporal muito grande, né? Então fica difícil, quanto mais demora, mais difícil a identificação dos criminosos, né? Então em registros, em números, é bem baixo. Mas informalmente a gente sabe que essa realidade é bem maior.
Você que tiver dúvidas sobre esse tema, ainda dá tempo da sua dúvida aqui no nosso WhatsApp, 991-37-7533. Então, acho que já ficou também muito claro isso durante toda a nossa conversa, que em caso de situações de golpe, sempre acionar as forças de segurança. A gente sabe do trabalho efetivo da Guarda Municipal, que pode contribuir muito no atendimento dessas ocorrências, Polícia Militar, enfim, outras forças de segurança. Mas que fique claro a quem está nos acompanhando. Sendo vítima de um golpe, aqui no caso a motivação da nossa conversa é o público idoso, não faça nenhum outro comando, acione as forças de segurança que as equipes estão preparadas e capacitadas para melhor orientar as vítimas, não é?
É isso mesmo. Muitas das vezes o idoso também ele tem um familiar de confiança dele ali, né? Então procure esse, que às vezes o idoso ele tem dificuldade, como a gente disse, da tecnologia, ele não vai saber como registrar um boletim de ocorrência, ele não vai saber como ligar para a polícia. Então é importante que ele sempre converse com esse familiar ou algum ente que auxilie no dia a dia, para que ele possa ajudá-lo nessa situação de denúncia e até de esclarecimento.
E para finalizar, como acionar a Guarda Municipal?
Então, a Guarda Municipal trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nosso número de emergência é 153.
Braulio, muito obrigado pela sua presença, pelas suas orientações aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade. A Guarda Municipal está aí para atender a população, né? Não só na repressão dos crimes, mas também na orientação para que esses crimes nem cheguem a acontecer.